Este é o programa Porto de Encontro, um espaço de responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, aqui na Terra Nova. Hoje destacamos, neste programa, o Clube de Vela da Costa Nova, que é um dos mais antigos clubes náuticos da Ria de Aveiro. Localizado na Praia da Costa Nova, o Clube de Vela local promove em permanência a náutica de recreio na Ria. Partilhamos nesta emissão uma entrevista ao Presidente da Direção do Clube de Vela da Costa Nova, Paulo Ramalheira. Eu começava por falar dos danos provocados pelo mau tempo no ano passado. Foram sanados, pergunto. Este ano o mau tempo esteve aí até agora, até há poucas horas. Registaram-se estragos no Clube de Vela da Costa Nova. Quero começar por aí, Paulo Ramalheira.
Podemos começar por aí, sim. Relativamente aos estragos da tempestade de Martinho, que nos atingiu, digamos, violentamente na altura, há um ano atrás, nós ficámos de fazer uma avaliação com a Câmara Municipal. Depois não foi possível naquele momento fazer ali desenvolver um programa que nos ajudasse a suportar os custos em resultado daquela intempérie, e isso ficou para ser depois tratado na negociação do contrato de programa do clube para o ano 2025-2026.
Para este ano.
Evidentemente que houve alterações agora no município, essa discussão do contrato de programa ainda não foi feita, mas eu penso que a Câmara Municipal nos vai dar ajudar, porque nós tivemos ali um prejuízo elevado em infraestruturas do clube, que são caras, não é?
Foram, portanto, Paulo Ramalheira, danos de monta. Não recordo o montante avaliado na altura, mas...
Nós tivemos um prejuízo da ordem dos 35 mil euros na altura. É claro que para o Clube de Vela 35 mil euros é um montante muito, muito, muito relevante. Porque se nós tivermos que suportar esses custos diretamente, são dinheiros que nós vamos usar na reparação, digamos, desses prejuízos, que não serão usados depois, quer na manutenção, quer no desenvolvimento das atividades normais do clube. E, portanto, como vocês sabem, os clubes, como o Clube de Vela, tem sempre dificuldades de caráter financeiro, porque, digamos, a atividade que fazemos não é uma atividade lucrativa. O objetivo do Clube de Vela é chegar ao final do ano com as contas a zeros, portanto não temos objetivo de ter lucro, mas quando não conseguimos ter as contas equilibradas, evidentemente que a saúde financeira do clube pode ficar em causa. Portanto, nós temos que evitar sempre a todo custo isso aconteça. Quando temos uma preocupação desta natureza e não podemos entrar com as nossas contas no vermelho, digamos que o buraco há de ficar em algum lado, em alguma daquelas que são as atividades do clube. A escola de vela, como vocês sabem, é uma atividade que não é rentável, não é? Nós seríamos um clube muito mais equilibrado se não tivéssemos a despesa que temos anualmente com a escola de vela, mas o clube entende que a escola de vela faz parte daquilo que são os seus desígnios e, portanto, o Clube de Vela, esta direção, os sócios do Clube de Vela, querem manter esse objetivo de manter em funcionamento a nossa escola de vela, que, como sabem, é uma referência a nível local e é uma referência a nível nacional. Nós somos a segunda maior escola de vela a nível nacional e a primeira no norte do país, e o resultado deste esforço que nós fazemos, ainda agora recentemente, a semana passada, teve eco na forma como participámos numa regata internacional que foi partida em duas pernadas, uma em Viana do Castelo, outra em Vigo, em que o nosso atleta Pedro Firmeza sagrou-se o campeão global dessa regata, ficando no primeiro lugar do pódio.
Sim, portanto, fazemos eco desses resultados semanalmente, diria quase. Enfim, toda a gente conhecerá, diria, a realidade do Clube de Vela, mas para quem não a conhece, de facto, até porque evolui, o clube evolui, de que realidade estamos a falar, Paulo Ramalheira, no Clube de Vela da Costa Nova? Classes, velejadores, competição, ações de lazer, o número de pessoas envolvidas?
Nós estamos a falar de um clube que tem 44 anos, 45, agora no próximo ano, vamos fazer 45 anos. Temos cerca de meio milhar de 500 associados e mantemos uma escola de bela em funcionamento com seis treinadores, não a tempo permanente, a tempo parcial, naturalmente. E que, portanto, tudo isto representa um esforço enorme que nós fazemos para manter em funcionamento a escola. Evidentemente que a escola não é só os treinadores. A escola é os treinadores, a escola são os meios que nós utilizamos, porque evidentemente que nós temos concentrada a nossa atividade das escolas de bela aos fins de semana. E portanto, não podemos, se tivéssemos, vamos imaginar que eu repartia, digamos, a atividade da minha escola de bela ao longo da semana. Pá, seria mais fácil porque eu, em vez de ter que ter, por exemplo, 4 ou 5 pneumáticos atribuídos a essa atividade, tinha 2 ou 3 que eram distribuídos ao longo da semana. Portanto, nós temos uma concentração muito grande daquilo que são os nossos meios durante o fim de semana e para podermos dar satisfação e cumprir aquilo que são os objetivos da nossa escola de vela, temos que mobilizar uma enorme quantidade de meios para poder satisfazer este desígnio de mantermos a escola em funcionamento e de formar marinheiros, porque, evidentemente, como vocês sabem, são estes clubes como o nosso e outros que há aqui um pouco distribuídos por todo o país, que ajudam a formar marinheiros, ajudam a formar campeões, gente que depois consegue ir aos Jogos Olímpicos, andar em provas internacionais, porque sem estes clubes, evidentemente, não haveria esta formação.
É muito verdade, é inquestionável a qualidade do trabalho do Clube de Vela da Costa Nova. As instalações do clube, como as avalia? Há margem para continuar a evoluir nas diferentes vertentes, Paulo Ramalheira?
Sim, nós temos um enormíssimo problema que não temos forma de resolver se não formos auxiliados. Nós temos um problema de assoreamento progressivo no porto-abrigo do nosso clube. Ao contrário de outras instalações que existem na Ria, o Clube de Vela está, a infraestrutura do porto-abrigo do Clube de Vela está disposto no leito da Ria, quer dizer, nós não temos nenhum porto, nenhuma bacia recuada, estamos precisamente no leito da Ria, o que faz com que o assoreamento nos atinja de uma forma permanente e progressiva. O Clube de Vela não tem meios para poder resolver este problema por si próprio, é escusado, não temos, a não ser que acabássemos com a Escola de Vela, que é uma coisa que eu penso que os nossos associados também não estariam muito disponíveis. Evidentemente, se nós acabássemos com a Escola de Vela, como acontece com outros clubes na nossa região, provavelmente nós dentro de meia dúzia de anos conseguiríamos ter algum dinheiro arrecadado para poder desencadear uma ação de assoreamento. Contudo, ao contrário de outras instalações, de outros portos de abrigo que há na nossa região, se eu desassorear exclusivamente ali o Porto de Abrigo, como à volta do Porto de Abrigo o assoreamento continua, e isto é um processo dinâmico, dentro de muito pouco tempo nós voltaríamos a ter o nosso porto-abrigo assoreado. Eu recordo que em 2015 ou 2016, numa outra altura em que eu passei pela direção do clube, nós fizemos o desassoreamento da zona da rampa de acesso à água, retirámos de lá 300 toneladas de lodo e 6 meses depois aquilo estava precisamente igual, porque evidentemente que o lodo à volta acabou por acorrer àquele buraco que nós fizemos e o problema continuou. Portanto, nós temos esse grande problema para resolver. O clube, como eu já disse, não tem meios, nem capacidade, nem meios financeiros, nem meios técnicos para resolver este problema. Tem que ser visto pelos nossos decisores como um assunto que tem que ser encarado. Agora, é um bocadinho incompreensível que se façam estas ações de assoreamento todas aqui na Ria de Aveiro, como se fez a outra ação em 2019, aquela grande ação de assoreamento, que esteja outra vez a fazer um conjunto de assoreamentos em alguns portos de abrigo da pesca artesanal, e se ignore, digamos, as instalações da Náutica de Recreio, concretamente do Clube de Vela, que tem esta função, digamos, social e comunitária de manter em funcionamento uma escola de vela.
E a sua dinâmica e atividade é incomparavelmente superior a esses espaços que referiu agora.
Sim, E depois há mais um aspecto, é que o valor, o custo maior de uma ação de assessoriamento tem sempre a ver com a mobilização de meios, que são meios pesados e complexos, para fazer esses assessoriamentos. Os meios estão na água, não é? Os meios estão no terreno e, portanto, digamos que aquilo que iria crescer, uma intervenção para resolver o problema dos portos de abrigo dos clubes, eu estou a falar do Clube de Vela, mas temos outros clubes aqui no nosso. No nosso, na nossa ria, que tem este mesmo problema, não é? Eu acho que aquilo que iria acrescer aos custos seria uma coisa mínima e, portanto, não percebo como é que se mobilizam os meios e não se decide fazer uma intervenção de fundo que resolva o problema, pelo menos durante uns anos, e depois se encontra uma forma de, juntamente com os clubes e com os municípios, manter uma ação permanente de limpeza de fundos para evitar que este assoreamento atinja este grau que neste momento tem, não é?
A conversa com o Paulo Ramalheira, presidente do Clube de Vela da Costa Nova. Ocorreu-me agora esta questão, não estava aqui no meu alinhamento de perguntas, Paulo, mas o Movimento Maria, esse fórum cívico, está desativado, nunca mais ouvi falar dele. O Movimento de
Movimento
Defesa da
Maria.
Ria, penso eu. Era assim
Sim.
que
Era
se
Movimento
denominava.
dos Amigos da Ria da Aveiro. Sim,
Ah.
não está desativado, muito embora esteja praticamente paralisado. O Movimento Maria fez um conjunto de intervenções junto dos partidos políticos, basicamente foi esse, digamos, a intervenção que foi feita. Fez alguns fóruns de discussão destes temas relacionados com a Ria. Houve, no entanto, uma questão que teve a ver com a pandemia, que, digamos, que nos apanhou no momento em que nós estávamos, em que o movimento estava, teria, foi o momento em que teria mais intervenção junto às nossas comunidades, apanhou a passagem da pandemia. Depois houve um episódio que acabou por remeter um movimento para, digamos, para alguma letargia, que teve a ver com digamos, o cancelamento da edição do Livro Branco da Ria, que era um documento que eu acho que era da maior utilidade, um documento muito importante, que tinha participações de especialistas de praticamente todas as áreas que dizem respeito à Ria, e que depois, por uma questão que tem a ver com um mal-entendido e com uma interpretação digamos, daquilo que era a forma de Maria estar junto das nossas comunidades, acabou por ser cancelado, e isso foi muito desmotivante para mim e para algumas pessoas que me acompanhavam nesse projeto. Além disso, nós andámos durante 3 anos a falar com toda a gente sobre os problemas aqui da Ria, com os partidos políticos, mesmo aqueles que dizem ter essas grandes preocupações digamos, com a ecologia, com o conservacionismo do nosso território, e não teve nenhum efeito. Eu acho que as pessoas passam, na altura das eleições, passam por aqui e tal, são sempre muito, evidentemente, muito abertas a que estes assuntos saiam para a agenda, mas passadas as eleições esquecem e, portanto, o assunto fica outra vez adormecido. E eu acho que, assim, andámos nisso 1 ano, 2 anos, 3 anos, falámos com toda a gente, com os deputados europeus, com os deputados da nação, com os nossos decisores, com os responsáveis da CIRA, com toda a gente. Nunca ninguém ligou nenhuma, ou ligou muito à exceção de um ao outro deputado, que depois fez o follow-up daquilo que foram as nossas conversas. Nunca ninguém ligou muito a isto. Epá, e, portanto, eu achei que também que continuar com um processo que não tem, digamos, grande eco junto de quem decide, também não valia a pena continuarmos a fazer, digamos, esse papel e esse trabalho. Portanto, o Maria neste momento está adormecido. Nós vamos, dentro de pouco tempo, passá-lo a um movimento inorgânico, e depois logo se vê o que que é que vai acontecer?
Extingue-se, se calhar. Falei-lhe, falei-lhe do Movimento de Maria, mas sem nenhuma segunda intenção. Paulo Ramalheira, ocorreu-me aqui. O trabalho deste grupo, de facto, que era um trabalho muito... Era visível, na altura, o tipo de reuniões que promoviam.
Era, mas de facto a questão do livro branco foi determinante para, digamos, para reduzir o ímpeto daquilo que eram as nossas atividades. Eu e mais algumas pessoas andámos atrás desse projeto do livro branco para ano e meio, até conseguirmos e fizemos o kick-off do lançamento desse projeto, fizemos uma cerimónia na Biblioteca de Ilha com toda a gente, uns numa ligação remota, outros presencialmente. Esse projeto do livro branco da Ria tinha a seleção nacional das melhores pessoas para escreverem sobre a Ria. Eram 18 ou 19 pessoas, cada uma delas teria um capítulo do livro. Isso não foi possível fazer por razões que não me interessa agora chamar aqui, e portanto isso desmotivou-me muito. Epá, a partir desse momento eu acho que repensei a forma de como o movimento estava a desenvolver a sua ação e o seu trabalho, e acabou por esmorecer, digamos, essa atividade.
Muito bem, Paulo Ramalheira. Portanto, como dirigente associativo, neste caso no Clube de Vela da Costa Nova, há fatores de preocupação, alguns aqui sublinhados por si. No que diz a respeito à gestão do espaço lagunar, que opinião tem? Quem gera a Ria, quem devia gerir a Ria, de facto?
Pois, é muito importante. Aliás, esse aspecto era um dos aspectos que o Movimento Maria insistia sempre em trazer à conversa quando falava com os nossos interlocutores. De facto, a Ria precisa de uma gestão integrada, precisa de uma entidade que seja tutelar da Ria, a quem se possa recorrer quando é preciso fazer alguma coisa na Ria, que seja responsável pela Ria. Porque a Ria,
e que não se decida no abstrato, diria.
Decide-se no abstrato. Nós, por exemplo, a Agência Portuguesa do Ambiente... Olha, no caso concreto do Clube de Vela, a Agência Portuguesa do Ambiente cobra-nos cerca de 15 mil euros por ano por ocupação daquele espaço. Mas depois não assume intervir naquele espaço para fazer rigorosamente nada. 15 mil euros é dinheiro. Para um clube como o nosso, 15 mil euros é bastante dinheiro. E, portanto, nós esperávamos que o nosso senhorio, entre aspas, não é, de alguma forma se encarregasse de resolver alguns dos problemas que nós temos decorrentes da falta de intervenção, e decorrentes também da dinâmica natural da Ria, que... Portanto, se vai assoreando naturalmente, não é? O nosso senhorio, como eu disse, não se preocupa com isso e, portanto, quer é que nós, todos os anos, no início de cada ano, lhe façamos chegar o dinheiro que resulta, digamos, da contrapartida da concessão daquele espaço.
Sim, refere-se à APA, a Agência Portuguesa do Ambiente.
Sim, a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente. Não confundir com a administração de Porto Aveiro. Porto Aveiro não tem jurisdição sobre aquele espaço, teve no passado, isso ficou resolvido há muitos anos já, e portanto aquilo é, digamos que, a tutela da Ria, neste momento, é da Agência Portuguesa do Ambiente. Mas depois da Agência Portuguesa do Ambiente existem uma série de interlocutores, e quando há uma questão qualquer que é preciso resolver, a gente nunca sabe a quem se deve dirigir inicialmente, porque é muito complexo. Ora, se nós tivéssemos uma entidade que tivesse a gestão integrada da Ria, seria talvez mais fácil nós interagirmos com essa entidade. E seria mais fácil chamá-los. Bem, também seria importante que essa entidade que fizesse a gestão integrada da Ria estivesse localizada na nossa região, não estivesse alguns em Coimbra ou em Lisboa ou até noutro sítio qualquer, não é? Para que fosse mais fácil, digamos, essa relação de compromisso, porque se trata de uma relação de compromisso entre as populações locais, as comunidades locais e quem tutela estes espaços. Isso ainda não foi possível, espero que no futuro venha a ser possível. Fala-se muito em descentralização, mas depois é tudo muito difícil de conseguir.
Muito bem. Paulo Ramalheira, o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim. Recordo, estamos a falar com quem presida ao Clube de Vela da Costa Nova. Para fechar, se calhar, em termos do problema do desassoreamento, neste momento, no vosso espaço físico aí, nas margens da Ria, na Costa Nova, o problema existe neste momento?
O problema existe, é grave e é progressivo. E, portanto, se nada for feito, Eu acho que corremos o risco no Clube de Vela, da Costa Nova, de vir a suceder o mesmo que sucedeu há uns anos na Torreira, em que o Porto da Briga acabou por ficar completamente assoreado. O clube acabou por quase desaparecer. Evidentemente que depois houve um conjunto de pessoas que agarrou no clube. A Câmara Municipal da Mortosa fez uma intervenção e fez um novo porto de abrigo para o clube poder dispor, digamos, as suas embarcações, poder colocar as suas embarcações. E o clube renasceu, com algumas dificuldades, mas renasceu, está aí, felizmente, e tem atividade. O Clube Vela Costa Nova corre esse risco também. Se nada for feito, eu presumo que dentro de 2 ou 3 anos nós não tínhamos condições para ter embarcações no nosso porto de abrigo, e no dia em que o Clube de Vela deixar de ter embarcações no porto de abrigo, isto é, deixar de ter receita resultante, digamos, desta sua atividade, que é acolher embarcações, o clube não terá minimamente capacidade de continuar com a sua escola de vela e de continuar com aquelas ações que nós hoje todos reconhecemos que o clube tem e que são importantes para o desenvolvimento daquilo que são um conjunto de atividades junto às nossas comunidades. Enfim, nós já chamámos a atenção de todas as entidades para este problema. Espero que a seu tempo este assunto possa vir de novo para a agenda dos nossos decisores e que possa ser encontrada uma solução. Eu não quero uma solução exclusiva para o Clube de Vela, evidentemente, quero uma solução que seja uma solução integrada, que permita resolver os problemas do Clube de Vela, os problemas da Nado. A Nado em Alvar tem um problema gravíssimo, eu acho que ainda mais grave até do que o nosso. Está numa situação muito semelhante à nossa, não é? Porque também não consegue resolver por si o problema do assoreamento. E depois, porque também tem uma escola de vela em funcionamento e também tem os custos inerentes a essa atividade. Mas, de uma maneira geral, todos os clubes aqui na nossa região, todos os clubes que estão na Ria, têm este problema. Uns com maior ou menor capacidade para irem tentando, por si próprios, resolver este problema. Eu sei que há um conjunto de ações de assoreamento que estão neste momento a decorrer, mas não tem a escala de que tem o Clube de Vela, e portanto, esta nota é muito importante. O clube, para manter em funcionamento o conjunto de atividades que neste momento tem, designadamente a sua escola de vela, não tem capacidade nem autonomia para resolver o problema do assoreamento se não for ajudado.
Paulo Ramalheira, presidente da direção do Clube de Vela da Costa Nova. Este foi o programa Porto de Encontro, na Terra Nova.